O dever e a mídia. Um encontro dos deficientes visuais com o universo midiático. Um serviço da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant.
Entrevistado, Luiz Penido, locutor esportivo. Segunda entrevista. Entrevistador, Gilson Josefino, presidente da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Data, 21 de maio de 2012.
Olá, amigos da Associação dos Ex-Alunos. Hoje vamos realizar a entrevista com o locutor esportivo da Rádio Globo, Luiz Penido. Hoje, dia 21 de maio de 2012. Tudo bom, Penido?
Tudo bem.
Beleza.
E é um prazer receber vocês.
Opa. Penido, durante esses 24 anos, longe da Rádio Globo, houve algum momento em que você deixou de acreditar que voltaria para a emissora que o projetou?
Não, nunca houve. Em nenhum momento. Eu saí para voltar, a ideia era essa, como foi. Eu só não achei que fosse demorar tanto. Eu achei que seria um pouquinho mais rápido. Mas acabou demorando, passou de 2 décadas a demora. Ou seja, eu devo ter errado aí por uma outra década, porque eu achei que não passaria de 10 anos esse tempo de espera. Mas eu achei também, sabendo que podia demorar muito, mas tinha uma confiança e uma certeza. Eu queria voltar.
Penido, quando e como começaram as negociações para a sua volta para a Rádio Globo?
Elas começaram e acabaram imediatamente, porque o diretor-geral Rubens Campos, à noite, foi uma terça-feira, o Heraldo Leite me ligou e falou: preciso conversar contigo. O Heraldo é meu irmão, né? Meu parceiraço, de frequentar minha casa e a dele, um irmão querido. Já vivemos todo tipo de momento, todo tipo de circunstância. Então o Heraldo tem intimidade comigo, me chama pelo apelido caseiro, só meus irmãos e familiares, minha mulher, meu filho, me chamam que é Lulu. Ninguém me chama de Lulu no rádio, só o Heraldo. Então ele falou: Lulu, precisamos conversar. Aí eu falei: tá legal, vamos levar as meninas? As meninas no caso são as esposas, né? Aí ele falou assim: ah, podemos levar, elas batem papo e a gente conversa. Eu falei: é social ou é profissional? Ele falou: não, é profissional. Eu falei: não, então nesse caso não vamos levar as meninas, não. Eu falei: eu posso levar o Gilmar Ferreira? Eu falei: claro, evidente. Aí marcamos, em frente ao Colégio Militar ali, tem uma. Era Dom Rafael, não, Dom Rafael é agora, era da 20, ou agora é da 20, era Dom Rafael. É um restaurante. Aí marcamos ali uma reunião, conversamos durante uns 40 minutos, comemos uma massa e tal. O Gilmar chegou e, pô, dá pra gente conversar. Aí conversamos, né, sobre a intenção de a rádio me contratar e tudo mais, como seria, como é que funcionaria. O Gilmar, muito dinâmico, rapidamente explicou tudo que ele pensava e tudo mais. Aí eu falei: olha, eu tenho algumas observações a fazer em relação à rede. Algumas coisinhas, a modernidade, ao botar a Rádio Globo no compasso e no histórico, né? Trazer a Rádio Globo para aquilo que ela sempre foi. A maior emissora do Rio de Janeiro, isso ela não deixou de ser, né? Como empresa, como estrutura, como rótulo, como marca, como tudo. Mas ela, em dado momento, deu uma bobeira para ajustar, que não foi bobeira, foi uma estratégia, para ajustar ao faturamento, que em última análise isso é uma empresa. Ela teve que fazer algumas mudanças radicais, um freio de arrumação. E quando se pisa forte demais no freio, dá essa arrumação, alguns caem, alguns não, né? Isso acontece mesmo. Aí eu falei: eu queria reaver alguns dos valores que eu considero primordiais, como ser uma rádio do Rio e tal, tal, tal. Enfim, aí falou: não, isso aí não vai ser problema. Então vamos acertar a parte salarial e tal, não sei o quê. É, temos que conversar com o diretor-geral, com o Rubão. Escreve aqui um, só no juízo de valor, o guardanapo aqui, um número que eu não vou abrir. Eu vou entregar na mão dele, papel fechado. Aí escrevi lá um número e ele levou. E aí eu saí desse jantar, fui embora para casa e no dia seguinte eu fui, logo de manhã, né, fui assediado por uma ligação para marcar um almoço com ele. Eu falei, tá legal, vamos marcar o almoço. Portanto, começou às 10 horas da noite da terça-feira, marcamos o almoço para quarta. Na quarta fomos almoçar e o Rubão disse, o diretor-geral Rubens Campos, uma pessoa super elegante ao lado do Giovanni Faria, que dirige a parte artística. São dois gênios do rádio e eu não conhecia pessoalmente nenhum dos dois, a não ser de nome. O Rubão perguntou, você tem vontade de ir voltar para a Rádio Globo? Eu falei, tenho e não é pouca. Ele falou assim, você acha isso convictamente? Eu falei, não, eu não acho não, eu tenho certeza. E eu vou voltar para a Rádio Globo. Ou vai ser agora, que é o primeiro contato que eu estou tendo efetivo para poder voltar, ou vai ser de alguma maneira, de alguma forma, depois, não sei como, acho que eu vou voltar, eu vou, porque é o meu ideal de vida. E o ideal é o índice da vida. Aí ele falou assim, você está fora da Rádio Globo há muitos anos, mas você se sente ainda, então, com motivação para trabalhar na Rádio Globo? Eu falei, não, eu só sinto. Eu não saí da Rádio Globo para sair. Eu saí provisoriamente, demorou mais do que eu imaginava. Eu espero voltar agora, realmente. Porque, na verdade, eu saí da Rádio Globo, mas a Rádio Globo não saiu de mim. Aí ele falou, então você está contratado. Quando eu disse isso, ele falou, você então está contratado. Aí, mas eu não perguntei isso sobre grana, sobre nada. Aí ele disse, eu conversei com o Heraldo aqui e o Gilmar sobre um valor que você colocou e a rádio aceita incondicionalmente, aceita as condições. Ok, está fechado, está fechado. Aí fui na Rádio Tupi comunicar esse fato e marcamos um encontro para o dia seguinte. E aí tinha ficado a dúvida com relação à apresentação do programa, que era o Globo Esportivo, que era o Zé Carlos Araújo que fazia, e agora sou eu que faço. Estreiei hoje, né, dia 21, sim, na apresentação do programa. Como é que faz isso? E aí a rádio Tupi, quando eu cheguei, disse, não, hipótese alguma. Claro, acabei o almoço agora e eu vou voltar para a Rádio Globo. Aí a Rádio Tupi disse que hipótese alguma, não concordaria de jeito nenhum.
É minha próxima pergunta.
E, bom, já a próxima pergunta eu estou até antecipando.
Como você saiu da Rádio Tupi? Por que não houve uma despedida como houve no caso do garotinho aqui na Rádio Globo?
É uma questão de postura de cada uma das empresas, né? Onde eu acho que a Rádio Globo tem esse tipo de vantagem, né? De ser mais respeitosa com os profissionais. Embora eu, pessoalmente, durante todo o período que eu trabalhei na Rádio Tupi, eu fui muitíssimo respeitado como profissional e como pessoa na segunda passagem. Na primeira, não. Mas na segunda passagem eu fui muito respeitado e reverenciado. E dei a Rádio Tupi, por isso eu disse inclusive isso a eles, eu estou com a minha consciência absolutamente tranquila. Eu cheguei aqui, a Rádio Globo ganhava da Rádio Tupi de 19 a 1 no Ibope. E eu estou deixando a Rádio Tupi, que dava 0,13 contra 2,80 da Rádio Globo, 2,80 a 0,13, era quase, como um número arredondado, eram 19 vezes infração. A gente arredonda 19 vezes a audiência da Tupi, a Globo tinha isso tudo. E eu estou deixando a Rádio Tupi em primeiro lugar, pô. Então eu cumpri a minha missão com larga margem. Era só para diminuir a diferença, para não ser tão vergonhosa. Conseguimos botar em primeiro lugar, tudo bem que não fui eu sozinho, mas eu que estava pilotando. E vocês me deram toda a liberdade para trabalhar, e com a liberdade que vocês me deram, eu botei a rádio em primeiro lugar. Então, não fui eu que coloquei sozinho, evidente. Foi a própria direção, ajudou muito. Aí chegou o momento, assim como um dia eu pedi demissão da Rádio Globo para vir para a Rádio Tupi para um desafio, eu cumpri a minha missão, mais do que isso, já tem 4 anos que está em primeiro lugar. Agora eu quero ter o mesmo direito que eu tive de livre escolha quando eu fui para a Rádio Tupi, eu quero ter o mesmo direito da livre escolha de voltar para a Rádio Globo. Não quer dizer desamor à Rádio Tupi, eu não desgosto da Rádio Tupi, não tenho raiva da Rádio Tupi, nada disso, nada, rigorosamente nada. Só que eu tenho a Rádio Globo no meu coração, porque eu nasci na Rádio Globo com 13 anos de idade. Eu comecei, fato virgem na história, alguém começar numa rádio importante com a cidade. E eu comecei, fiz toda a minha carreira, saí daqui com 20 anos de casa para ir para o Tupi. Então, tudo isso foi considerado e falado, mas a Rádio Tupi disse, não, a gente vai cobrir a proposta. Eu falei, vocês não vão cobrir uma proposta desse valor, é fora completamente da realidade, não, nós vamos cobrir e tal. E a Rádio Globo resolveu a questão do programa, que também foi uma coisa importante demais, né, que era a questão do Globo Esportivo e a questão de poder falar uma linguagem mais carioca. Então, a partir disso aí, eu achei que eu tinha feito a escolha certa. E a Rádio Tupi argumentou, não, mas agora aqui a Rádio Globo, sem o Zé Carlos Araújo, com você aqui, nós vamos ganhar de 15 a 1, de 19 a 1. Eu falei, não, mas aqui esse panorama não é bom. Eu sou profissional do rádio. Eu nem sou dono de emissora, né? Eu sou profissional, eu sou empregado. Por mais privilegiado que seja um empregado, mas eu sou empregado. E eu não acho legal um mercado onde alguém sufoque alguém. Eu acho bom que exista uma concorrência. O ouvinte tem o livre-arbítrio, ele vai escolher que emissora ele vai querer ouvir. E não acho bonito dar tiro de bazuca para matar a Rádio Globo. Se depender de mim, eu não dou tiro para matar ninguém. Nenhuma emissora, por menor que seja. Imagina se eu vou matar a casa onde eu nasci. Então, essa hipótese não existe. Eu só posso fazer é tentar ajudar no que eu puder, dentro da minha modéstia, dentro do que eu puder alcançar, dentro daquilo que eu fizer e pelos resultados que eu tiver. Eu posso tentar, e vou fazer sempre, é ajudar a Rádio Globo, que é a maior marca de emissora de rádio do país, a ter essa liderança histórica que a Rádio Globo sempre teve, e eu vou trabalhar nesse sentido. Não acho a menor graça, como não achava graça nenhuma também de ter a Tupi esmagada perdendo de 19 a 1, eu não acho nenhuma graça que se raciocine o inverso. Então, ainda mais por isso, e inclusive por isso, e pelo que vai representar nesse momento a proposta da Rádio Globo, pelo fato de ser financeiramente muito boa e a Rádio Tupi cobrir, significa que se a rádio nunca pôde dar aumento para os seus funcionários, porque sempre esteve muito apertada, me pagando tão mais assim quanto vai ter que pagar para poder cobrir essa proposta, aí é que os outros não vão ver a cor do dinheiro mesmo. Então eu prefiro ir para a Rádio Globo e vocês pegam o dinheiro que vocês iriam me pagar, pega essa grana toda e distribui para a equipe aí que está todo mundo precisando de aumento.
E você só é obrigado da Tupi?
Não, de jeito nenhum. As pessoas que trabalham na Rádio Tupi são todas minhas amigas. O Ricardo Henrique, o diretor de programação, é mais que um amigo, é um irmão. O Marcos de Jacomo, gerente de programação, Roberto Ferri, diretor de jornalismo, Alfredo Raimundo, que é um condômino. Então, todas as pessoas, o Edson Perrotta, diretor comercial, que um dia me tirou da Globo e me levou para a Tupi, e depois me colocou de novo na Tupi quando eu saí. As pessoas da Rádio Tupi, a equipe de esporte que eu montei de A a Z, um por um, foi todo mundo posto por mim. Então, eu poderia ter tudo, menos atrito. Eu não tenho nenhum tipo de atrito com a Rádio Tupi. Só que agora eu voltei a vestir a camisa do meu time de coração. Enquanto estive vestindo a camisa da Rádio Tupi, eu honrei, e tanto honrei que consegui colocar, ajudando a colocar, não foi, seria pretencioso demais dizer eu coloquei. O grupo de trabalho liderado por mim colocou a Tupi em primeiro. Então eu não tenho nenhum motivo para ter qualquer tipo de desgosto com a casa. Pelo contrário, a casa é muito boa, é muito boa de trabalhar, foi muito legal comigo. E eu agradeço muito a oportunidade de ter tido momentos maravilhosos lá. Mas o meu ideal de vida, o meu desejo pessoal, assim como um jogador que consegue chegar à titularidade, à seleção brasileira, ele quer jogar no clube do coração. Eu também não sou diferente. Também sou de carne e osso, eu também tenho sentimento. Eu também queria estar no microfone do meu coração, que é o microfone da Rádio Globo. Isso não quer dizer que eu desprezo a Rádio Tupi, faço pouco caso, muito pelo contrário. Toda reverência à Rádio Tupi, todo agradecimento à Rádio Tupi, aprendi muita coisa nessa caminhada longa na Rádio Tupi, mas o meu time de coração é bom.
E o Beraldo falou isso no ar na quarta-feira passada, né, quando ele disse que fez um pacto contigo na final da Copa do Mundo de 90.
É verdade.
Voltariam juntos.
Voltaríamos para nossa Rádio Globo.
Nossa Rádio Globo. Benito, como foi para você ficar sem narrar jogos decisivos do Campeonato Carioca, da Copa do Brasil e da Copa Libertadores?
Olha, foi um único episódio desagradável, mas eu também não faço nenhuma reclamação, não. Porque eu entendo, acho que foi uma mancada. Eu, se fosse a pessoa para decidir isso, não decidiria dessa maneira. Faria como a Rádio Globo fez, de forma elegante, educada, gentil. Manteve o Zé Carlos Araújo, que iria sair no ar até o dia que foi combinado. Como combinaram comigo também, como a Rádio Globo tinha com o Zé Carlos esse prazo. Se eu mexesse, a rádio mexeria com o Zé Carlos Araújo. Quem estabeleceu essa data do dia 13 de maio para o Zé Carlos ficar, fui eu com a Rádio Globo, porque a Rádio Tupi combinou isso comigo. Só que depois que já tinha sido acertado e tinha sido divulgado e que a imprensa, os companheiros da equipe foram informados em reunião formal da diretoria da Rádio Tupi que eu ficaria até o dia 13, que era também o período que o Zé Carlos ficaria, a Rádio Tupi voltou atrás e falou: não, nós não vamos fazer, vamos tirar do ar, o que eu achei uma mancada, mas eu respeito, uma decisão de diretoria, você tem que cumprir. Então, achei que não estava certo, mas entendi também que aquilo ali era uma decisão que tem todo o direito de tomar a decisão certa ou errada. A casa é deles, eles mandam, eu sempre cumpri com as determinações da diretoria enquanto estive lá. Na minha alçada, quem mandava era eu, e nunca ninguém também se meteu. E depois, a partir do momento que eu tinha comunicado a decisão de sair, era uma coisa oficial, estava definido, eles têm todo o direito de cometer esse que, na minha opinião, foi um equívoco. Para mim foi incômodo do ponto de vista profissional, mas, mais uma vez, ficou visto o tipo de postura que cada um tem. A Rádio Globo teve uma postura que eu acho que foi mais bonita, acho que foi mais elegante, mas eu também não sou dono da verdade, não, eu só acho.
Ô, Benito, aqui no Rio de Janeiro você tem fazendo futebol, Rádio Fluminense, Rádio Manchete, CBN, Rádio Brasil, Nacional, Globo, Tupi. Vai, tem a 107, vai ter a Bradesco, parece que vai ter a Transamérica.
Isso parece não, vai ter com certeza com o Edilson Silva.
Edilson Silva. Isso já é um reflexo da Copa do Mundo no Brasil e nas Olimpíadas ou não?
Pode ser. A Globo, pela tradição, a própria Tupi, a Nacional, essas emissoras, elas sempre fizeram futebol, na verdade, desde sempre. Algumas, não diria isso. Mas a própria Transamérica, por exemplo, que vai ser junto com a CBN, que desde que nasceu tem futebol. Então, a CBN não é tão antiga quanto é a Globo, tão antiga quanto é a Tupi, nem mesmo a Nacional, né? Mas a CBN começou nos anos 90, a CBN sempre teve futebol. Então é natural que essas emissoras estivessem como estão. A força emergente aí é a Transamérica, pelo punch da equipe, pelo fato de ser com o Edilson Silva, que também de CBFM, né? Então é a grande novidade. E a Rádio Bradesco, como é uma rádio nova, a Transamérica já existe, já está no mercado, já fez futebol, com equipes talvez não tão dotadas quanto vai ser essa agora, mas ela já fez futebol, não vai concorrer nem com a Globo, nem com a Tupi, mas vai ocupar aí provavelmente essa faixa. Depois é Globo, Tupi, CBN, Transamérica, e aí das outras, possivelmente, não sei em que posição vão estar, né? Mas a Nacional, a Manchete, enfim, eu não sei como é que vai ser esse alinhamento, mas eu espero que seja a Globo em primeiro e o resto decida lá a posição.
Benito, nós nos acostumamos a escutá-lo com Washington, com Wagner Menezes e com Eugênio Leal. Como está sendo para você essa mudança?
Ah, eu estava habituado a trabalhar com as pessoas com as quais eu estou trabalhando, tipo, por exemplo, Heraldo Leite. Eu trabalho com Heraldo Leite há muito tempo, então não tem nenhuma novidade. Ouvir os sinais da Rádio Globo, a vinheta da Rádio Globo, o apito sonoro da Rádio Globo, o sinal de tempo da Rádio Globo, é tudo que faz parte, porque mesmo do período que eu estava na Tupi, havia ocasiões em que estava ouvindo a Rádio Globo, a Globo e as demais. Como eu estando na Rádio Globo, de vez em quando eu vou ouvir alguma outra emissora concorrente, claro, saber o que está sendo feito no mercado, os programas que não são do horário do nosso. Tem a Rádio Brasil, por exemplo, tem programa na hora do almoço. Então, é uma situação que para mim é apenas de continuidade. Na verdade, volta ao lar. O estar ao lado do Apolinho é uma beleza? Claro, é uma maravilha, eu adoro o Apolinho, Wagner, o Eugênio. Mas eu adoro os outros companheiros que estão aqui, que são todos companheiros que, como eu disse, também basicamente formados por mim. E a vida é cheia de trocas, né? Você perde o contato com alguns e, em compensação, ganha com outros. É extraordinário conviver com o Gilmar Ferreira, ele é fantástico, alegre, alto astral, pra cima, boa pegada. É inteligente, muito inteligente, um cara que tem uma fé, sobretudo, muito forte. Então, ele sabe muito bem o que está fazendo, tem uma formação jornalística que, pô, é invejável. Ele tem um domínio sobre as coisas que faz, uma capacidade seletiva extraordinária. Então, quer dizer, conviver com uma fera dessa era uma coisa que não era possível para mim estando na Rádio Tupi. Então, eu ganhava algumas coisas e perdia outras. Você não pode ter todas as coisas do mundo ao mesmo tempo. Aliás, Deus é justo, né? Não seria justo que alguém tivesse tudo ao mesmo tempo, porque senão ia faltar para alguém.
Querido, como é para você agora começar a fazer rádio em rede?
Olha, para mim não tem muita rede não, porque uma das primeiras providências que eu pedi foi para desligar o quanto possível a Rádio Globo da rede. No futebol, tudo bem, tem rede. Mas no futebol tinha rede, na Rádio Tupi, uma rede que, por sinal, até eu que fui montando com a colaboração dos companheiros que trabalhavam, né, que me assessoravam, a gente foi montando a rede. Então, o futebol, ele na Rádio Globo, ele tinha uma... Ele era um... Não é um apêndice da rede, mas ele era um item dentro da rede. O Rio de Janeiro era um item. Rio, São Paulo, são as praças principais. Rio, São Paulo, Minas e tal, não sei o quê. E então a gente alinhou que a Rádio Globo sempre foi a maior rádio do Rio e a maior rádio do Brasil. Porque a maior rádio do Brasil sempre é a maior rádio do Rio. Historicamente sempre foi assim. Então o que que acontece? A gente precisa de ter ao dispor do ouvinte a Rádio Globo com a sua identidade real, não com a identidade de outras praças. Quando uma emissora estiver em cadeia com a Rádio Globo, ela estará em cadeia com a Rádio Globo do Rio. Se alguém for fazer o futebol em rede, querendo o conceito de rede, com tudo misturado, ele vai entrar em outro satélite. Um satélite vai retransmitir a Globo Rio com todo o conteúdo gerado pelo Rio. E essa programação do Rio não tem rede, é Rio. O Globo Esportivo é só para o Rio, o Panorama Esportivo é para o Rio, e os jogos de futebol são para o Rio. Quando existe um determinado momento do panorama esportivo, que é do final da noite, é que tem uma ponte aérea e um repasse dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro, que é jornalisticamente uma coisa interessante, é um conteúdo jornalístico. Agora, no Globo Esportivo tem um momento de ponte aérea que dura 2 minutos, um papo, para fazer para interar, né, a rede com São Paulo e Belo Horizonte, com os destaques, e um papo com os principais, eu aqui no Rio, o Oscar, que é o titular em São Paulo, o Oswaldo Reis em Belo Horizonte, mas que é uma coisa muito curta. No mais, é orientação sobre o trânsito do Rio, túneis, portos, aeroportos, barcas, entradas e saídas da cidade, a política, a polícia, a economia, os aeroportos e o trânsito como está no momento, com o gancho maravilhoso que a Rádio Globo tem, um helicóptero, então orienta melhor o trânsito. Essa é a vocação da Rádio Globo, essa é a cara da Rádio Globo, esse é o perfil da Rádio Globo. Então os programas serão assim. As emissoras que quiserem entrar em rede vão entrar em rede e não vão causar nenhum desconforto, pelo contrário, será bastante confortável. Como era já também no passado, a Rádio Globo já tinha rede. Na minha primeira passagem pela Rádio Globo, a Rádio Globo tinha rede. Emissoras que estavam em cadeia com a Rádio Globo. Agora as emissoras chamam-se também Rádio Globo, então vão estar em cadeia com a Rádio Globo. Então não muda nada.
Perfeito. Benito, você volta a fazer programa diário agora, né? Você está apresentando o Globo Esportivo. Tem mudança no programa ou o formato vai ser basicamente o mesmo?
Não, houve mudanças. que nós começamos a operar a partir de hoje. O programa, ele começa um pouco mais cedo, o Globo Noir das 5 horas, ele é um Globo Noir resumido, para o programa começar imediatamente, então ele começa antes, e a gente faz um giro pela cidade do Rio de Janeiro com esses pontos que eu citei aqui. São os pontos de interesse, a hora de rush, a hora das pessoas saírem do trabalho, então precisam saber o movimento do trem, do metrô, da barca, enfim, tudo isso que é rotineiro na vida do cidadão que mora no Rio, no Grande Rio. Então essa orientação nós vamos passar sempre em revista de cara no programa, dar um banho de cidade do Rio de Janeiro de cara. E as manchetes dos quatro grandes clubes do Rio. A partir daí começa o debate, que o formato do programa é debate. Então é informação da cidade do Rio de Janeiro, informação do trânsito e das coisas do Rio, as manchetes dos clubes do Rio e a partir daí debate. Na sequência dentro do programa, a partir de 15 minutos, e aí passa um pouco mais, começam as intervenções do helicóptero e de outras atrações.
Voltando aqui ao questionário com o Penido. Penido, você se consagrou narrando outros esportes, né, como basquete, como Fórmula 1. Você pretende aqui na Globo voltar a narrar esses esportes?
Tá gravando? Acabei já. Olha, na verdade, a Fórmula 1, se for o caso, é por uma necessidade, evidentemente que eu, como apaixonado que sou pela Fórmula 1, vou fazer. Os outros esportes não acho que haja muito espaço, a não ser que algum time nosso, ou numa competição muito importante, no basquete, por exemplo. Os outros esportes não, porque eu acho muito difícil, pelo calendário, acontecer. Se for o caso, evidentemente que eu vou fazer. Mas, por prazer, eu gosto de fazer futebol, Fórmula 1, e faço com prazer o basquete. Os outros esportes eu não gosto de narrar, não tenho prazer de narrar, não. Só que tem uma coisa, eu sou muito profissional. Depois que eu abro o microfone, se for cuspe à distância, jogo de bolinha de gude, jogo de peteca, se eu estiver transmitindo, eu vou tentar fazer uma boa transmissão, e aí eu esqueço. Mas se você perguntar antes de começar o evento, o que que eu quero fazer, o que que eu gosto, evidentemente que eu gosto de fazer futebol. Eu gosto de fazer Fórmula 1, gosto, acompanho, conheço do assunto, e gosto de fazer basquete, que eu também acho apaixonante.
Benito, qual será o papel do rádio no Rio de Janeiro nos próximos 5 anos, tendo em vista a realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Rio de Janeiro?
Eu posso dizer que o papel do rádio vai ser destacado, sobretudo porque a Rádio Globo montou um plano inédito, inédito na história do rádio, provavelmente do rádio no mundo. Ninguém nunca fez um projeto de Copa do Mundo como que a Rádio Globo preparou para 2014. É o maior projeto da história. Foi um dos encantamentos que eu, quando vi esse projeto, eu fiquei alucinado. É realmente alguma coisa assim fora do comum. Você tem uma ideia, o plano de comercialização, de cobertura e as previsões para o plano da Copa do Mundo, você tem que gastar pelo menos 1 hora e meia lendo para poder entender, e tem um CD que acompanha para explicar. Porque ele é muito complexo, ele é cheio de detalhes e variações, inclui um ônibus que vai rodar o Brasil, totalmente montado e adaptado com estúdio próprio. E, olha, e tem muita coisa que é segredo ainda, que não posso falar ainda, até porque eu tenho que acabar de entender o resto do plano. Mas ele é muito grandioso, mas é muito grandioso mesmo. A Rádio Globo vai fazer uma cobertura de Copa do Mundo como nunca nenhuma emissora no mundo fez.
Entendi. Penido, você deu uma entrevista para o Marco Aurélio no domingo retrasado, não foi isso? E um dos assuntos que você abordou foi Osmar Santos. Você pode repetir para a gente o que você falou na entrevista com o Marco Aurélio?
Olha, o que eu me lembro, que ele me perguntou sobre os maiores narradores ou coisa parecida, né? Eu falei o óbvio, né? Que o Osmar Santos é um fenômeno, um gênio, uma pessoa completamente fora da média, acima da média, um dos maiores locutores da história, dessa galeria dos maiores monstros da história do rádio em todos os tempos. O Osmar Santos está lá ocupando um lugar de destaque. Nós tivemos Valdir Amaral, Jorge Cury, Fiore Giliotti em São Paulo, Haroldo Fernandes, e caramba, tanta gente, né? Bom, Oswaldo Faria, que é de Minas. Nós já tivemos muitos locutores maravilhosos. Do Alceu Camargo, tivemos, sei lá, alguns que não são contemporâneos, que eu não ouvi. Por exemplo, esse de São Paulo, eu não me lembro de tê-los ouvido, eu não sei o Fiore, que eu peguei o finalzinho da carreira dele, mas ele já está bem no finalzinho mesmo. Mas tem lá do Antônio Cordeiro, aí Barroso, esses caras eu não ouvi, não é do meu tempo. Mas eu sei que eram locutores muito bons. Uhum. E dessa safra toda aí, tá, o único vivo desse grupo é o Osmar Santos. E o Osmar Santos, ele é o pai da matéria mesmo, né? Ele é Ripa na Chunipa, Pima na Gorduchinha, o cara é um fenômeno. E não está narrando, graças a um acidente de trânsito, né, que ele bateu com um carro na estrada. E a única parte comprometida foi exatamente a da fala, quer dizer, uma coisa que o Papai do Céu determinou que deveria ser assim. E quando o Papai do Céu determina, a gente tem que resignadamente aceitar e entender que Deus não erra, a gente é que não consegue ver o acerto dele, mas ele não erra nunca. Se ele fez dessa maneira, porque tinha que ser assim. Então a gente tem que se submeter sem murmurar, mas não vai deixar por isso de render as homenagens e reconhecer que o Osmar Santos foi um dos maiores locutores da história desse país.
Ô, Penido, de vez em quando eu não estou ligando para poder agendar essa entrevista contigo, eu estou um mês tentando marcar e conseguir. Ora seu telefone está com seu irmão, ora estava com uma senhora que atendeu, que era sua esposa. Assim, eu percebo que você tem uma ligação muito grande com a sua família. Você pode falar um pouco dela?
Ah, família é tudo para qualquer pessoa, é a âncora. Não, a minha ligação com a minha família é total. Minha mulher, meu filho, meus irmãos, meus pais, enquanto estavam vivos, todo mundo sempre foi um grupo único, é uma família única. Diz, não, peraí, os irmãos casam, têm as esposas, têm os filhos, é outra família. Não, é a mesma família. Casou, nasceu um, é filho de todos. É filho daquele pai, daquela mãe, mas não é sobrinho. Eu não vejo meus sobrinhos como sobrinhos, eu vejo meus sobrinhos como meus filhos. O meu filho é visto também pelos tios e tias como filho, não é visto como sobrinho. É uma integração absolutamente total. Então, realmente, a família para mim é a base de tudo. Graças a Deus. E tudo que a gente faz é sempre de comum acordo.
Penido, como que surgem esses bordões que você cria e todo mundo copia, como ele, sempre ele, guardou? Como é que você se inspira?
Cara, tudo surge naturalmente, ouvindo gíria de praia, gíria de morro, gíria de funk, coisas da modernidade, algumas que eu aprendi com meu filho, com sobrinho, coisas que eu vejo que viram moda, algumas... entram e saem, eu começo a usar, depois eu paro de usar, ninguém nota porque saiu da moda também, e algumas coisas ficam, e aí alguns bordões ficam. O locutor precisa ter uma marca, essa é a diferença que o Valdir Amaral, que nesse aspecto foi o maior gênio de todos, ele apelidava os jogadores, né? Garrincha era o demônio da Copa, o Marildo era o feitiço da Vila, o Zico era o galinho de Quintino, o Roberto era o dinamite, tudo coisa que o Valdir Amaral colocou.
E todo mundo copiou?
Não, todo mundo copiou porque é uma ideia de gênio, né? Então, quando um gênio se manifesta, todo mundo vai atrás, vai naquela picada. Eu sei bem o que é isso, porque eu troquei muita ideia no tempo que eu trabalhei com Chico Anísio, tive esse privilégio, Deus me concedeu, e de ter contratado o Chico Anísio e ele ter trabalhado comigo. Então a gente conversava muito sobre isso, sobre a forma de criatividade e tal. Eu aprendi muito com o Chico, já tinha aprendido muito com o Valdir Amaral. O Chico era um outro ramo, né? O Valdir do rádio esportivo especificamente. Então o Zé Carlos Araújo seguiu essa linha, o Edson Mauro seguiu, eu segui, porque na verdade somos todos pupilos do Valdir Amaral, né? Então essas coisas são peculiaridades de cada narrador, e aí cada um tem, de uma forma ou de outra, como utilizar, como consagrar isso. E aí depende de você ter um instrumento vocal mais privilegiado ou menos privilegiado para poder fazer uso. E também um aprimoramento diário da cultura, que é coisa fundamental por parte de qualquer um que ocupe um microfone, que esteja postulando até um posto de comunicador.
Vinícius, eu queria te agradecer muito. É um sonho que eu estou realizando de poder te entrevistar no dia da estreia do seu programa. Eu tenho o telefone cheio de ligação ali para você retornar. Muito obrigado. Essas entrevistas que a gente grava e ficam no site da Associação dos Ex-Alunos do Benjamin Constant, né? Aí quem quiser vai lá, ouve. Por que a gente entrevista pessoas do rádio? Porque a gente é apaixonado por rádio. Você vê que ao longo da entrevista, no nosso papo, a gente bateu muito papo assim, sobre coisas que a gente ouvia você fazendo, né? Aí queria te agradecer por esse privilégio.
Não, eu que tenho que agradecer o privilégio de poder me dirigir a esse público que vai, através da internet, acompanhar, que vai ouvir, sei lá, da forma que seja lá qual for. O importante é que a pessoa esteja em contato, que a gente possa estar em contato. E eu espero que as pessoas entendam as coisas que eu falei, porque eu sou muito sincero naquilo que eu digo. Se tiver que falar alguma coisa e papear, seja por entrevista, formal ou não, eu sempre me pauto pela verdade. Então, eu é que tenho que te agradecer o carinho. A gente marcou, remarcou, e acabei fazendo aqui depois até uma concessão dentro da agenda da própria emissora, remanejando de alguns compromissos internos para a gente poder fazer isso, porque com muito prazer, não é a primeira vez que a gente fala. Então eu tenho essa satisfação e acho que em vez de você agradecer, eu é que tenho que fazer esse agradecimento.
Obrigado, Penil. Pode fechar, Carlos.